e se alegrar com essas notícias. E vou convidar também nossos irmãos aqui, eu vou convidar vocês a se levantarem também, a ficar de pé, para a leitura da palavra de hoje. Hoje vamos ler Isaías 9, versículos de 1 a 6. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulom e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate, toda a veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado. Olá, meu nome é Tim. E esse é um pouco da minha história, um pouco do meu testemunho. E para ser honesta, eu não gosto muito de falar sobre meu testemunho. Eu acho um pouco chato. Mas é cheio de esperança. Tenho achado muito interessante porque minha jornada foi envolvida, cheia de esperança. E esse período de Natal é muito importante para mim. Falar sobre a mensagem do Evangelho para o mundo, para as pessoas do mundo, que Jesus veio aqui em carne para nós. E para mim, eu sempre penso que pelo que Cristo fez por nós, eu tenho agora certeza. Eu tenho esperança. E eu sei que quando Jesus voltar, ou quando eu for para o céu primeiro, eu sei com quem eu vou estar. E isso me dá uma alegria e uma esperança muito grande. E viver no dia a dia é difícil, não é fácil. Mas eu tento sempre me lembrar da inspiração que a vida de Jesus é, essa esperança que ele nos traz. E às vezes, quando nós somos pais cansados, quando estamos trabalhando muito, às vezes a vida fica meio caótica, meio cansada, mas a gente sempre tem que lembrar da esperança que Deus nos traz. E para mim, de tempos em tempos, eu sempre tento me trazer de volta a história de Jesus à minha mente. E essa história tem um início, meio e um fim, e nós conhecemos esse fim, nós conhecemos o fim da história. E quando eu me lembro disso, quando eu me lembro que no meio dessa história, nós temos uma vitória. O inimigo quer nos destruir, mas ele já foi derrotado, em nome de Jesus. E Jesus disse que nós seremos uma igreja, nós construiremos uma igreja, nós seremos o corpo de Cristo e que inimigo nenhum ia nos destruir. Assim como os pássaros que não colhem nem plantam, Deus os alimenta e Deus provê. Não seriam vocês muito mais valiosos do que os pássaros? Essa parte da Bíblia que fala isso sempre foi algo muito forte para mim. E assim como os lírios do campo, que também não plantam, mas Deus os rega, eles crescem. E nós somos como esses lírios do campo. E não seriam vocês muito mais valiosos do que todo lírio do campo, os pássaros do céu? Deus realmente se importa com a gente. Deus realmente provê. Nós somos muito mais valiosos do que os pássaros, do que a planta, que são muito bem cuidados por Deus. E Deus continua nos resgatando, nos salvando. Todos os dias. E é assim que a nossa esperança tem que continuar crescendo. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos protege, nos cuida no nosso dia a dia. E esse Deus que cuida até dos pássaros, realmente vai cuidar até de mim. Esse é o meu rei. Igreja, a gente pode se sentar enquanto eu vou fazer uma oração para nós. Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti nesse momento. Te agradecemos, Pai, pelo Senhor ser a luz do mundo e nos trazer a esperança e renovar a esperança que a gente tanto precisa. Quando pensamos em tudo o que está acontecendo em alguns lugares como Hong Kong, quando pensamos nas perseguições que estão acontecendo na Nigéria e em tantos outros lugares, nós realmente só pedimos, Senhor. E eu sei, Pai, que muitas vidas já foram embora dessa terra com essas perseguições, essas guerras. E quando pensamos, Pai, nos presentes de Natal e tantas outras coisas que fazemos, nas pessoas que viram a nossa casa para a ceia de Natal, e nesse momento que está acontecendo, também a gente se lembra, Pai, de pessoas que ainda não te conhecem, meu Pai. Famílias que estão quebradas hoje. E a gente precisa se lembrar que o Senhor é a luz do mundo. Por favor, Pai, que a sua luz brilhe em nós e através de nós. E agora também, Pai, quando estamos aprendendo a sua palavra, nos traga essa esperança, meu Pai. A esperança que o Senhor nos renovou no dia que o Senhor nos salvou. Renove também a nossa força hoje. E no meio de tanta escuridão hoje no mundo, que o Senhor venha com a sua luz, sua forte luz. E no nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Então, igreja, para quem não me conhece, meu nome é Vin, Pastor Vin. E se você é novato aqui, se você é visitante, é a primeira vez que você vem, eu quero te dar um bem-vindo muito especial. E vocês viram aqui as crianças também fazendo uma encenação de Maria, José, o menino Jesus. Eu acho que era a interpretação boa de Jesus que estava ali no canto. E eu amei quando eles estavam encenando. E eu me lembro que no outro ano a gente teve até o jumentinho com Jesus andando aqui no palco. Quem sabe a gente faça ano que vem de novo. Eu achei muito legal. E todos os anos, esse advento nos encontra exatamente onde estamos, que é aqui no meio do caminho. E realmente todo ano a gente fala sobre o advento, né? Essa época do Natal. E é a época em que os cristãos, eles desaceleram um pouco. Eles levantam os olhos e se lembram que somos um povo que espera. Mas não com tédio, não com incerteza, mas com uma expectativa. O advento, ele é um lembrete. Ele realmente funciona como um lembrete de que Deus, ele entra na escuridão. E ele não fica longe da gente. Deus não está longe. Ele não espera até que o mundo se purifique. Deus sempre nos traz a memória da sua luz, da sua história. Esse advento, ele realmente declara que o nosso Deus se aproxima. Ele vem com esperança e sempre nos fazendo sentir o quão perto ele está da gente. O advento, ele realmente proclama, ele grita essa proximidade de Deus. E nos enche de esperança. O advento, como chamamos, não é apenas uma contagem regressiva para o Natal, né? O advento é sobre a chegada da luz do mundo. Aquele que destrói o desespero. Aquele que traz alegria onde faltava. É aquele que transforma o medo em paz. Então, cada vela que nós acendemos é uma declaração aqui. É sempre uma declaração de esperança. É uma declaração dizendo que a escuridão ela não vence. É uma declaração dizendo que a noite não dura para sempre e que a luz está chegando. E é por isso que o Advento é tão emocionante, tão alegre. Porque não nos diz apenas que Jesus veio, mas diz que Jesus está voltando novamente. Não estamos apenas relembrando uma história, estamos também nos apoiando em uma promessa. Estamos vivendo no amanhecer, esperando pelo dia, o dia de Cristo. Então, hoje, quando nós abrimos e lemos Isaías capítulo 9, de verso 1 a 6, nós também estamos entrando em uma das mais belas imagens da esperança do advento em toda a Bíblia. Isaías nos mostra como é a esperança e por que a esperança é importante, como essa esperança nos leva a Jesus, que é a criança que foi prometida, o rei que veio e o salvador que virá novamente. Esse é o amanhecer da esperança. E hoje tenho 3 pontos para a passagem de hoje. A esperança explicada, a esperança proclamada e a esperança que chegou. Então, novamente, a esperança explicada, a esperança proclamada e a esperança que chegou. Então, antes de entrarmos em Isaías 9, precisamos sentir a escuridão que aconteceu lá em Isaías 7 e 8. E nós vamos voltar nesses 2 capítulos da história, onde ele conta. E essa história começa por volta de 734 a.C. E é quando essa história se torna mais forte. E o que está acontecendo aqui? A Síria e Israel marcham em direção a Jerusalém e o rei Acaz está aterrorizado, com medo. E Isaías diz que seu coração tremeu como as árvores da floresta temem diante do reino. Então, em meio a esse medo, Deus envia Isaías com uma mensagem bem simples, que é não temas. E realmente, o rei Acaz estava muito aterrorizado, ele estava com muito medo. E podemos ver no versículo 2, lá de Isaías 7, a prova de como ele estava temendo essa situação. Diz lá que ele tremia como as árvores da floresta. Mas quando Deus vem e envia Isaías com uma mensagem simples no meio da história, lá no versículo 4 nos fala isso. Ele diz, não temas e não deixe o seu coração desfalecer. Essa é a palavra de Deus para a gente. E Deus até oferece a Acaz um sinal. Um sinal para fortalecer essa promessa dele. E não é qualquer sinal. Isso era para fortalecer a sua fé. Mas Acaz recusa. Acaz se recusa porque já escolheu confiar na Assíria ao invés de Deus. Mas a princípio parece que Acaz fez até a escolha certa. Mas não. Acaz ele recusou. Ele recusou se entregar a Deus, confiar na promessa de Deus. E resolver confiar, então, no exército da Síria como seu protetor. Então, mesmo que no início parece que Acaz fez essa escolha certa, mas não foi bem assim. A Síria, ela acaba esmagando a Síria e Israel, sabe? E lá no capítulo 8 de Isaías, essa verdade é revelada. E a nação em que Acaz confiou, que é a Síria, se tornará o próprio instrumento da disciplina de Deus. Isaías descreve a invasão da Síria como uma enchente violenta, como diz lá nos versículos 7 e 8. Ele diz que sobe até o pescoço de Judá essa enchente. E Judá não se afogará completamente. Mesmo chegando até o pescoço essa enchente, ele diz que eles vão ficar sem fôlego. Eles vão passar por um período bem complicado, mas não vão perecer, não vão se afogar. Então, lá nos versículos 14 e 15, Isaías mostra a escuridão espiritual por trás de tudo isso. E o povo tropeça na palavra de Deus. Em vez de buscar o Senhor, eles recorrem a médiums e a cartomantes. E o capítulo termina com uma das imagens mais sombrias das Escrituras. Algo bem aterrorizante. Ao final dessa história da invasão, dessa briga, realmente vem um período muito sombrio aqui. Lá em Isaías 8, versículo 22, fala assim: eles olharão para a terra e só verão aflição, trevas e temível escuridão, e serão atirados em densas trevas. E esse é o mundo em que Isaías 9, ele irrompe. Um mundo com trevas e buscando esperança, só que buscando nos lugares errados. Isso nos leva ao meu primeiro ponto hoje, a esperança explicada. Eu tenho pergunta para vocês. Vocês já sofreram de insônia? Ou mesmo, não insônia, algo tão forte, mas alguma dificuldade de dormir? Ou vocês acordam no meio da noite com essa dificuldade de dormir? Ou sei lá, talvez porque seu sogro ou sua sogra estão vindo e aí você perde o sono. E aí você acorda e você não sabe o motivo e você fica acordado por horas e não sabe por que isso está acontecendo. E aí você fica lá deitado no escuro por horas. E aí vê o primeiro vislumbre de luz. E aquela frestazinha de luz traz uma sensação de alívio bem profunda. E por quê? Porque a escuridão acabou. E a luz chegou. Um novo dia nasceu. Tem uma pessoa chamada Fleming Routledge, uma ministra bem importante. Ela fala assim: o advento começa na escuridão. Somente a esperança obstinada do advento poderia ver o brilho de uma única vela e insistir que a luz está chegando. Então, quando você volta aqui para Isaías, no versículo 1, ele não começa com uma criança. Ele começa com uma condição. E essa condição é escuridão. Quando a gente desacelera e a gente senta dentro da história registrada lá em Isaías 7 a 9, nós sentimos um quão desesperador a situação realmente era. Acaz, ele não estava apenas com medo. Ele estava se desintegrando espiritualmente. Em vez de levar Judá de volta ao Senhor, você vê que ele estava copiando as nações ao seu redor. E segundo a rei, lá na Bíblia, você vai ver que segundo a Reis nos conta que ele até redesenhou o altar do templo para se parecer com o Assírio, como diz lá em 2 Reis, capítulo 16. Ele trocou a adoração ao Deus vivo pela sobrevivência política. E o povo seguiu seu exemplo. E em vez de olhar para Deus com confiança, eles realmente só olhavam para fora em pânico. E não é de se admirar que Isaías diga que eles andam nas trevas e habitam na terra da escuridão profunda, como diz no versículo 2. Não se tratava apenas de escuridão política, mas a escuridão espiritual, e é isso que eles não estavam vendo. E uma escuridão de liderança fracassada, uma escuridão de confiança mal depositada, uma escuridão em que as pessoas não sabiam mais para onde se voltar. E é nessa escuridão densa e opressora que Deus profere uma palavra de grande esperança. Versículo 1 de Isaías 9 fala assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. Galileia dos gentios. Isaías, ele escreve isso olhando uns 700 anos para o futuro. No entanto, isso não é uma previsão. Ela é uma proclamação. E a primeira palavra pode ser entendida como esse "mas Deus". E muitos consideram essas duas palavras muito poderosas na Bíblia. Só que, meio a essa escuridão e ao desespero, ninguém mais podia intervir nisso, nessa história. Mas Deus interveio. Quando tudo parecia perdido, essas palavras nos lembram que a chegada de Deus muda tudo. Mas Deus entrou na escuridão e trouxe esperança e resgate. Essa é a noite política e espiritual em que Isaías repentinamente anuncia, lá no versículo 1 de Isaías 9, onde a escuridão parece definitiva, mas Deus promete um amanhecer que está por vir. E ele não virá por meio de um rei como Acais ou um império como a Síria. Ele virá do próprio Deus. E a escuridão é real, mas não é definitiva, viu? Ela não é definitiva. Isaías nos mostra que Deus reverterá o que o povo criou, o que o povo fez. Eles escolheram a escuridão. Eles rejeitaram o Senhor. Mas Deus não os abandonou. Ele não faria isso. Ele desfaria tudo o que eles causaram a si mesmos. Ele escreve: "Não haverá mais tristeza", lá no versículo 1 de Isaías 9. E no tempo passado ele diz isso, como se já tivesse acontecido. Já é uma esperança prometida, já é uma promessa prometida, já é uma promessa cumprida. E Deus, quando fala, o futuro é tão certo quanto o passado. Então, Isaías nos lembra lá do tempo antigo. Vocês vão ver aqui no, na tela. E vocês vão ver esse mapa aqui lá do Antigo Testamento. E vocês vão ver que as tribos do norte de Zebulon e Naftali, elas foram as primeiras a serem invadidas. Elas foram as primeiras a cair, a ser derrotadas. E elas também foram as primeiras a entrar no exílio. E o que está acontecendo é, quando Zebulon e Naftali são as primeiras a cair, são as primeiras a serem derrotadas, ele chama então a Galileia das Nações e está apontando para uma região com uma história bem dolorosa. A Galileia, ela havia sido conquistada e misturada com uma influência gentia e menosprezada por Jerusalém. E, na verdade, ela não era mais poderosa, nem pura mais. E é exatamente por isso que Jesus fala essas palavras para a gente. E é exatamente isso que está lá em Isaías. E é isso que Isaías destaca nesse momento. O lugar que todos desprezavam é o lugar onde Deus começará a sua obra. Essa é a promessa que vem para a gente. Aquele lugar que todo mundo não quer, não gosta, despreza, é o lugar que Deus vai começar a obra. Vai ser o primeiro lugar a ver a luz de Deus. É o que aconteceu naquela época. E a região que primeiro provou o julgamento vai ser a primeira a ver o amanhecer. Esses eram os tempos antigos. Mas nos últimos tempos, o futuro deles não será como o passado. Os mesmos lugares marcados pela vergonha, Deus tornou gloriosos esses lugares. Essas são as terras, como diz lá em Zebulon, Naftali, essas são as terras onde Jesus começou seu ministério. A gente viu lá em Mateus capítulo 4, versículos 13, 14 e 17, fala bem assim: "Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Então Isaías, ele explicou a esperança, o que Deus fará e onde a sua luz vai brilhar. Mas ele não para por aí. A esperança não é apenas descrita, ela é declarada. E depois de nos mostrar o amanhecer, Isaías agora proclama com certeza. Isso nos leva ao nosso segundo ponto hoje: a esperança proclamada. Então, quando você vai lá ver nos versículos 2 a 5, Isaías nos mostra três imagens do que a luz de Deus realiza. Antes de Jesus chegar, Deus já mostra isso para Isaías. E seria coisas que ele ia realizar por conta própria. E nessas três imagens, nessas três profecias do que Deus ia fazer, ele fala sobre esses três pontos, né? Que é a luz que substitui as trevas, a alegria que substitui a tristeza e a liberdade que substitui a opressão. Então vamos voltar aqui no versículo 2, onde fala assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Então Isaías está falando para pessoas que viviam numa verdadeira escuridão, uma opressão, o medo, o fracasso. Então, são os mesmos lugares aqui do capítulo 7 e 8, que é a Galileia, Naftali, Zebulon, terras esmagadas pela Síria e corações oprimidos pelo desespero. E observe como ele repete a palavra escuridão várias vezes. Eles andavam na escuridão, habitavam em terra de profunda escuridão. Ele quer que a gente sinta o quanto isso era pesado, profundo, denso. Então, bem no meio dessa desesperança, ele anuncia uma grande luz no meio desse caos, dessa tristeza. Não era só um relâmpago, uma faísca que vem por um momento e vai embora, mas uma grande luz forte o suficiente para romper a escuridão e trazer vida novamente. O que é bonito é como isso é pessoal. O povo viu e a luz brilhou. A esperança que Deus nos traz, ela não é algo abstrata. Essa esperança que Deus nos traz, ela realmente vem até nós. Ela muda a forma como vemos e como caminhamos. Esse é o cerne da proclamação de Isaías aqui. A esperança entra na própria escuridão, que não podemos consertar, e começa a transformá-la. E à medida que avançamos para os próximos versículos, Isaías nos mostra o que essa esperança realmente faz e nos traz. Como ela muda as pessoas, as comunidades, a história. É isso que significa proclamar a esperança. Não é algo apenas sobre o que a gente fala, mas é algo que funciona de verdade, que realmente funciona. Quando a gente vê no versículo 3, fala assim: fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Então pensa nisso. Isaías está aqui falando sobre essa reversão, sobre essa transformação, essa mudança. O povo que era oprimido, temeroso e vivia em tristeza, agora se alegra. E essa alegria, ela não vem da sua própria força, não vem dos seus acordos políticos ou as suas alianças inteligentes. Essa alegria vem de Deus, que está agindo, um Deus vivo. Ele realmente multiplicou essa nação e aumentou a felicidade dela e deu a eles um motivo para celebrar. Porque não porque os problemas desapareceram, mas porque Deus é maior do que todos os problemas. O versículo 4 fala assim: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Miriam. Então, Isaías nos dá aqui uma imagem da opressão que a Síria impôs sobre os ombros de Judá. E essa imagem é de jugo, como você pode ver aqui na tela. Era uma viga de madeira que era colocada sobre o pescoço ou ombros de dois animais, fazendo com que eles trabalhassem juntos. Então, uma imagem clara de opressão, de fardo, de trabalho, servidão. Isaías acrescenta uma referência que teria saltado da página para o seu público, que ele diz, como no dia de Midian. Ele refere a Midian. E, de repente, o texto passa de uma metáfora para um fato da história. Ele está se referindo a Juízes, capítulos 6 e 7, lá de Juízes, que é a história de Gideão e dos midianitas. E lá a gente vê que Israel vivia sobre opressão naquela época. Eles estavam vivendo sobre grande opressão. Os midianitas destruíram as suas colheitas, eles queimaram as suas cidades, deixaram o povo realmente escondido em cavernas, porque eles estavam com medo e viviam sobre esse jugo do medo, o jugo da derrota. E assim como Judá sobre a Síria nos dias de Isaías lá. Mas Deus então chama Gideão, o herói menos provável que se poderia imaginar. Quando você escolhe um herói, você escolhe alguém grande, poderoso, forte. Mas Deus vem e escolhe Gideão, um agricultor, que era escondido dos seus inimigos. E diz lá em Juízes 6,14, fala assim, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Então, com 300 homens, trombetas, tochas e o poder de Deus, Gideão vai. E ele realmente consegue e completamente ele derrota os midianitas. Completamente. Destrói eles. O jugo, então, é quebrado. O opressor é derrotado. E Israel experimenta uma liberdade que nunca poderia ter conquistado por conta própria. E é exatamente isso que Isaías quer que vejamos. Quando ele diz, como nos dias de Midian, ele não está apenas apontando para uma vitória histórica. Ele está nos dando uma imagem de esperança para os dias de hoje. Não só no passado. A mesma luz que vem com Jesus. Aquele que já quebrou todo o jugo de pecado e medo das nossas vidas por causa da sua morte na cruz. Isaías continua. Isaías 9, versículo 5. Pois toda bota de guerreiro usada em combate e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Então, isso, assim é o jeito que eu descreveria, tá? Em tempos normais de guerra, os soldados, eles limpavam, eles dobravam e guardavam as suas vestes de batalha. Quando acabava, né, a guerra, eles voltavam, pegavam as suas vestes, as suas roupas, as suas fardas. Eles realmente faziam tudo direitinho, limpava, dobrava, guardava e preparava para a próxima luta, para a próxima batalha. E isso era assim, batalha após batalha. E o ciclo continuava. E era assim por muito tempo, por anos. Então era assim. Eles lutavam, vinham, limpavam suas roupas, guardavam. Lutavam, guardavam suas roupas e lutavam. Mas Isaías apresenta uma imagem diferente. Quando Deus intervém, essas vestes elas não são guardadas. Elas são queimadas. E por quê? Porque a esperança que Deus nos traz, ela não interrompe a guerra. Ela encerra a guerra. Ela acaba com a guerra. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. E sentimos algo parecido com isso hoje. Você pode pensar, por exemplo, como na Segunda Guerra Mundial. O medo, a destruição, as famílias separadas. Então, finalmente, a guerra acaba. O alívio vem, a guerra termina. O alívio, ele toma conta. Os soldados retornam para casa, as famílias se reúnem, a alegria reina. É como a luz rompendo uma longa escuridão. E assim, vitória após vitória. E sentimos isso hoje. A vida, ela não volta ao normal. Essa é a esperança que Isaías descreve também lá nos versículos 3 a 5. Deus, ele vem e ele quebra a opressão. Ele realmente restaura a alegria e começa a reconstruir o que foi destruído. Ele nos dá uma esperança muito sólida, muito forte, que não pode ser destruída, não pode ser quebrada. E a esperança nem sempre apaga nossas lutas instantaneamente, mas nos dá uma base segura e um futuro prometido. E agora Isaías nos leva ao cerne dessa esperança. Não é apenas algo que Deus poderia fazer. É o que Deus fará por meio do seu Messias. Lá no versículo 6, a promessa se torna mais pessoal. Realmente pessoal. A esperança não é apenas explicada ou proclamada. O que nos leva ao nosso terceiro ponto, a esperança que chegou. Nós vimos o que essa esperança produz. Uma alegria transbordante, um jugo quebrado, o fim da guerra. Isaías, ele explicou a esperança e proclamou a esperança. Mas o povo de Deus precisava de mais do que uma explicação. Esse povo realmente precisava da chegada dessa esperança. Precisava que a esperança se tornasse carne e entrasse na sua escuridão. E é exatamente para lá que Isaías nos leva a seguir. A esperança passa de uma proclamação para uma pessoa. Mas antes de entrarmos nesse versículo, precisamos fazer uma pausa, só por um momento, alguns segundos, e lembrar o que a Bíblia quer dizer quando fala de esperança. Porque a esperança bíblica é muito diferente da maneira como usamos essa palavra esperança hoje, no nosso dia a dia. Quando a nossa cultura fala sobre esperança, ela geralmente significa algo incerto, fala de incerteza. Espero que isso dê certo. Eu espero me sentir melhor em breve. Eu espero que isso aconteça. Eu espero que amanhã seja melhor ainda. Isso tudo fala sobre algo incerto, né? Você não acha? Esse tipo de esperança é muito frágil. Ela fica oscilando. E, na verdade, é só uma ilusão. Isso é algo muito, muito fraco que a gente fala. Mas a esperança bíblica, a esperança bíblica, ela é confiança, é expectativa, é essa certeza inabalável de que Deus fará exatamente o que prometeu. E com isso em mente, Isaías descreve a chegada dessa esperança. A primeira parte do versículo 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Não só herdamos, mas o filho veio, chegou. E esse é o cumprimento de toda a esperança explicada lá no nosso primeiro ponto e proclamada, como falamos no nosso segundo ponto. A escuridão, ela era real, o jugo era pesado, a alegria parecia muito distante. E a esperança agora chega, não por meio de um rei humano, ou alguma estratégia política, mas por meio de uma criança, o próprio Filho de Deus. E lá no versículo 8, se lembra que nós falamos na escuridão densa, quando a nação rejeitou Deus e correu para ídolos e um medo? E Deus ainda prometeu preservar um remanescente, um povo que se apegaria à sua palavra quando tudo mais desmoronasse. A chegada dessa criança é Deus cumprindo essa promessa. Ele não apenas salva uma nação, ele sustenta um povo fiel e o traz para a luz. E essas esperanças terrenas, elas falham, porque dependem de pessoas e circunstâncias. Elas mudam constantemente. Alianças se desfazem. Os opressores, eles ressurgem. Guerras terminam e a reconstrução leva anos. E mesmo os melhores relacionamentos, eles decepcionam também. Quando a gente faz promessas, né, de ano novo, elas quebram, elas falham. Mas Deus não. Ele quebra isso tudo. Deus quebra o jugo definitivo. O pecado, a morte, todo o poder que nos oprime. Ele é a luz que nunca se apaga. Jesus é o rei cujo reinado nunca vai terminar. E essa esperança não é apenas para Israel, como lemos aqui em Isaías. Fala sobre isso. A esperança não é apenas para Israel. É para todas as pessoas. E qualquer um que tenha caminhado na escuridão, no medo, na tristeza, na opressão, você pode ver essa luz no poder do Espírito Santo. E qualquer um que anseia por paz, por restauração, pode receber essa luz por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo. Essa esperança, ela não é apenas uma informação. Ela nos transforma, ela nos modela o que a gente deseja. E quando Isaías mostra um mundo cheio de alegria, um mundo cheio de paz, e o governo sábio e gentil de Jesus, ele está nos chamando a desejar esse mundo agora. Sem tristeza, sem trevas. E é isso que Jesus nos chama aqui em Isaías. Ele nos chama a desejar esse mundo agora. Não depois, agora. Então, quando você vê a beleza do rei que está por vir, as coisas menores, elas simplesmente perdem seu encanto. Os pecados, eles perdem seu brilho, porque a luz de Jesus é tão mais forte que até o pecado perde o brilho. E Deus nos dá esperança muito maior e melhor. Nos dá um rei maior e melhor. E à medida que nossos amores mudam, nossas vidas seguem o mesmo caminho. E me deixa terminar com uma imagem assim para você. Durante a Segunda Guerra Mundial, haviam famílias que esperavam dia após dia por notícias dessa linha de frente. Eu quero que você imagine uma esposa, seus filhos sentados à mesa da cozinha. Então, alguém bate na porta e é um soldado com um uniforme. E esse soldado dá para eles uma carta oficial do governo, né, do exército. E ela abre essa carta, possivelmente pensando que seu marido faleceu em batalha. E ela abre a carta sem saber o que vai ler naquela carta. E então, quando ela abre a carta, ela lê essas palavras seguintes. Só essas palavras que estavam lá. A guerra acabou. O seu marido está voltando para casa. E naquele momento, tudo muda. A guerra acabou. A esperança chegou. A paz é real. E a vitória é garantida. Mas ela ainda não viu isso ainda. Ela não viu o marido ainda. Ele ainda não chegou em casa. Enquanto isso, ela não só fica sentada esperando. Enquanto isso, ainda existem refeições para preparar, crianças para colocar na cama, dias para esperar ainda. E ela vive com essa bela tensão. Essa tensão que a guerra realmente acabou. E ela vive nessa esperança de poder ver seu marido chegando e abraçar o seu marido voltando para casa. Ela ainda anseia por esse momento. Isso é o advento. A vitória é real. Cristo veio. A esperança chegou na pessoa de Jesus. A batalha decisiva contra o pecado e as trevas já foi vencida. Mas ainda estamos esperando que ele entre pela porta da história mais uma vez, pela última vez. Então, quando a gente passa a conhecer Jesus, a gente vive como aquela esposa, como aquela família, com esperança. Porque a guerra acabou. E com saudade. Porque aquele que amamos está a caminho de casa, está voltando. E essa é a esperança que Isaías 9 nos traz. Senhor Jesus, nós viemos diante de Ti. E muitos de nós não podemos nem acreditar que 2025 já está acabando. E ainda, para muitos de nós, a gente ainda vive em um momento muito escuro na nossa vida espiritual. E eu peço para o Senhor vir, Pai, a essas pessoas e as encherem de luz. A sua luz. Para essas pessoas que não sabem quando vai chegar o seu próximo pagamento, quando eles vão conseguir um emprego, nesse caos e tensão de famílias quebradas, rompidas, tentando se manter alegres, mas estão oprimidas, pedimos, Pai, que a sua luz entre. A sua esperança entre, para que eles reconheçam e tenham certeza que a esperança está aqui. E Jesus, te agradecemos. E sabemos que existem pessoas que estão vindo aqui nos visitar pela primeira vez e peço que o Senhor os encha da sua luz. Que eles tenham a certeza que o que o mundo oferece é nada, é frágil. Mas a sua palavra é certeza, é rocha firme, é confiança. Mostra para eles, meu Pai, mostra para eles a sua verdade. Então, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, pois o Senhor é a luz do mundo. E podemos olhar para o Senhor enquanto tudo ao nosso redor está escuro. Nos encha, Pai, com o seu Espírito Santo, para que todas as outras coisas desapareçam, fiquem fracas. Senhor Jesus, nos permita sair daqui com a sua certeza, Pai. A sua certeza que podemos permanecer nessa esperança. A esperança que o Senhor vai voltar. Renova nossa força, nossa esperança. E oramos no nome de Jesus, meu Pai. Amém. Então, antes de você sair, eu quero falar para você que você sabe que às vezes a gente traz aqui uma mentoria para vocês, a gente trabalha com isso. Então, se você quer uma ajuda, você quer pessoas para andarem com você, para você crescer na fé, para você ser encorajado na sua vida, você quer andar com um mentor para te ajudar na sua vida, alguém que você pode fazer essa amizade, confiar. Eu peço que você nos procure, a gente vai te ajudar. Eu peço para você também ficar de pé enquanto nós vamos ler só mais uma passagem aqui da Bíblia hoje. A bênção de hoje vem lá de Apocalipse, capítulo 21, versículo 23, e fala assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então, igreja, mesmo no meio da escuridão, saiba que a luz está aqui para você, que é Jesus. Deus abençoe.